Amém? Aleluia. Amém. Dura quando eu volto desses lugares assim, que eu recebo tanto de Deus, eu sou bombardeado pelo Espírito Santo, e aí eu quero pregar tudo, mas a gente tem que seguir um norte, amém? Aleluia. Quero pedir que você abra a sua Bíblia no livro de João, capítulo 17. Opa. João, capítulo 17, versículo 4. Não, desculpe, versículo 15. João 17, versículo 15. Aleluia. Abriram? Quero fazer uma oração. Feche seus olhos. Senhor, nessa noite, eu quero te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, na vida da tua igreja. E quero te pedir, Senhor, que o Senhor venha trazer agora, nesse momento, Deus, revelação da tua palavra. Que cada vez mais, Deus, nós possamos experimentar revelação, discernimento, conhecimento e a tua inteligência, Senhor, em o nome de Jesus. Libera nessa noite, Senhor, da tua sabedoria, Senhor. Oh, Deus, em nome de Jesus, para que nós possamos, Deus, pregar o teu evangelho, entender da tua mensagem, Deus. Deus, e sermos transformados, Deus, por ela, em o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém? Irmão, você que está nos visitando, meu nome é Marcelo, sou pastor dessa igreja, e nós estamos no meio de um jejum. Quantos estão no jejum? Amém. Nossa. Quantos estão no jejum?
Amém.
Melhorou. Aleluia. Fala assim, quantos querem ir no churrasco? Todo mundo. Não. Depois, fala assim, depois. Amém. Apesar que churrasco hoje é... tá demais, né? O preço da carne tá... não tá fácil. Amém. Eu recebi um vídeo de um cara andando com uma cartela de ovo, passando a mão assim no vidro do açougue. Foi demais. Ele olhando pra carne e não podendo comprar. Mas é a situação. Amém. Sabe, irmãos, nós estamos no meio de um jejum. Nós estamos lendo o livro Conectados, né, sobre nós sermos conectados ao corpo. E eu tenho aprendido, sabe, tanta coisa lendo esse livro. Tem me instruído, tem me trazido assim tanta bênção na minha vida. Deus tem falado tanto comigo em muitas coisas com relação à minha vida, né? Tem me trazido outros livros para ler, tem me mostrado certas coisas, palavras para ouvir, que tem tudo a ver, né, com a questão do jejum, com a questão de sermos humildes, com essa questão, né? Então, quando você começa a entender, existe uma lógica no evangelho. O evangelho, ele é a lógica de um Deus que nos ama tanto, que ele deu o seu filho. O seu filho, que era Deus, se tornou homem, se esvaziou de todos os seus poderes, de todo o poder divino, e veio aqui, viveu entre nós, nos ensinou, teve paciência, nos acompanhou, e depois morreu na cruz por nós. E quando ele morreu na cruz, ele levou todos os nossos pecados, todas as nossas enfermidades, todas as nossas iniquidades foram levadas no madeiro. Tal a prova de amor. Porque o desejo de Deus é que nós sempre estejamos junto com ele, que nós vivamos junto com ele, que nós estejamos na casa de Deus. E nós, quando nós morrermos, depois chegar ao final, nós vamos morar na nova Jerusalém, nós vamos viver na nova casa, vamos viver junto com Deus. Então, eu não sei você, mas não sei se você anseia morar com Deus. Eu sei que o diabo não anseia, e filhos do diabo também não. Não sei se você conhece a piadinha, estou muito piadista ultimamente, piadinha de uma menina, menininha, ela estava na escola, e estava na escola e começou a conversar com a professora, e ela falou, a professora falando: olha, Jonas não poderia ter ficado dentro da barriga da baleia, porque não passaria pela sua garganta. E a menina falou: não, mas está escrito na Bíblia, eu tenho certeza que pode, que Jonas poderia ficar 3 dias, porque Deus pode fazer qualquer coisa. E a professora não cria em Deus, falou assim: não, eu não creio nisso e não sei o que lá, não, é impossível. Aí a menininha, com a sabedoria dela de criança, falou assim: ó, tá bom, quando tiver lá no céu, eu pergunto para Jonas como é que foi. Aí a professora perguntou: e se Jonas tiver ido pro inferno? Aí ela falou: aí você vai e faz a pergunta. Porque não tem meio termo. Ou você vai para um lugar ou você vai para o outro. Quantos estão me acompanhando? Por isso que o amor de Deus é tão grande que você, como filho do pecado, iria para o inferno, e por causa da graça dele, agora você olha para ele e você tem a oportunidade de viver com ele. E Deus deseja que você seja igual a ele. Fala assim: igual a ele. Que você viva como ele, que você pense como ele, que você haja como ele. O trabalho de Deus na minha vida e na sua vida, através da igreja, é o quê? É que você seja o quê? Transformado. É que você é uma pessoa sem paciência, que não tem paciência com a sua família, não tem paciência com o seu trabalho, não tem paciência com o seu chefe, não tem paciência com ninguém. Você se torne uma pessoa o quê? Longânima, mansa. Que você seja manso e humilde de coração, que nem Jesus Cristo. Quantos estão me acompanhando? Que você, que era aquele adúltero, que era aquele drogado, que era aquela pessoa que não perdoava ninguém, você seja aquela pessoa que seja fiel, seja a pessoa que seja viciado em Cristo, não em drogas, e que você seja aquela pessoa que ande na rua perdoando todo mundo. Essa é a vontade de Deus. Que você e eu saiamos de um ponto que nós estamos aqui e nós andemos, porque a salvação é só o início. Fala assim: salvação, salvação. É só o início. É o início. A salvação é a matrícula que você fez na escola. E a transformação é você participar das aulas, fazer as provas. Para quê? Para você se tornar um vencedor. Como é que você vai se tornar um vencedor se você não participar das provas? Tem como você ser vencedor se não participar da prova? Como é que você sabe se você foi bem ou não? Se você está aprendendo ou não? Quando aparece uma prova na sua vida, quando aparece uma situação difícil na sua vida, como você resolve essa situação? Você resolve essa situação como um filho de Deus ou como alguém que fala que é filho de Deus? Você sabe a diferença, não? Um filho de Deus, ele vai resolver a situação sobrenaturalmente. Ele vai olhar para a palavra, ele vai pedir ajuda para algum irmão, ele vai, porque ele precisa da igreja, ele está junto com a igreja, que é o nosso corpo, que é todo mundo junto. Então, o filho de Deus, porque ele sabe que ele faz parte de uma família. Fala assim: família. Esse é o filho de Deus. Agora, tem aquele que acha que é filho de Deus. Ele só aceitou um dia Cristo como Senhor e Salvador. A vida dele que ele vive não é como filho de Deus. Ele vive como um derrotado. Por quê? Ele não anda como filho de Deus. Ele não age como filho de Deus. Ele acha normal mentir. Ele acha normal enganar. Ele acha normal não ter palavra. Ele acha normal. Então ele pensa que, ou seja, ele é, só que ele não vive como. Ou seja, o que Deus tem para ele não vai acontecer. Por quê? Porque ele não tem identidade de filho de Deus. Quantos estão me acompanhando o que eu estou falando? Não estou falando que ele vai para o inferno, não, ele não vai mais para o inferno. Só que ele não vai viver aquilo que Deus tem para ele, porque Deus quer transformação na vida dele. E essa transformação só acontece quando eu e você damos autoridade para Deus. Deus é tão, assim, pensa num ser que respeita você. É Deus. É que nem aquela pessoa, né? Para no farol, podia estar matando, podia estar roubando, mas estou aqui pedindo. Você podia estar em muitos lugares agora, mas você escolheu vir aqui. Você escolheu estar aqui. Por que que você escolheu estar aqui? Tem um motivo. A grande questão é: qual que é a motivação de você estar aqui? Você está aqui porque você entende que você precisa de Deus e você precisa ser transformado por Ele? Que você entende que você olha para a sua vida e você entende que a sua vida não está encaixada com o Evangelho, tem alguma coisa errada e você fala assim: eu preciso de Deus, eu preciso dos irmãos? Essa é a motivação correta, porque você tem uma necessidade de Deus. Você entende que a sua vida sem Deus não adianta. Quantos estão me acompanhando? E para isso acontecer, precisa da igreja. Precisa se manifestar o poder que há entre os irmãos. Porque como é que eu vou saber se eu passei na prova de perdão? Fala para os irmãos, como? Me pergunta para os irmãos, como é que eu vou saber? Pergunta para ele, como é que eu vou saber? Agora você vire para ele, é quando você pisar no meu calo. Fala assim para ele, quando você pisar no meu calo. Aí eu vou saber se eu passei no teste ou não. É por isso que não tem crente online. Crente de longe. Quantos estão me entendendo? Crente de longe, ah, eu estou aqui, eu assisti o louvor da Diante do Trono e ouvi a palavra de um pastor que eu conheci lá em Milão. Tá bom, mas e o relacionamento com os irmãos? Como é que você saber se você melhora a sua paciência? Como é que você vai saber se você tem amor por alguém? Se você quer investir na igreja, como? De longe? Não tem como. Só tem estando junto do corpo. Fala assim, junto do corpo. Amém, irmãos? Então, eu e você, porque o desejo de Deus é que nós vivamos como Ele vive. E eu quero ler o texto aqui. Bom, já abrimos o texto, está lá. João, capítulo 17, versículo 15. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, que eram os discípulos, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Olha só, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós os somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados. Fala assim, aperfeiçoados na unidade. Um parênteses aqui: não tem como eu e você sermos aperfeiçoados se não buscarmos a unidade. Se nós não estarmos juntos, nós não vamos ser burilados, trabalhados. Nós vamos ficar sempre do mesmo jeito. Já viu o crente Gabriela? Eu nasci assim, eu vivi assim, eu morri assim, Gabriela. Desculpa, minha voz está rouca, que eu falei muito. Mas é aquele crente que ele vem, aceita Jesus e pronto, ele acha que está bom. Ele acha que ele está bonito ainda, que ele está lindo ainda, não. À medida, nós precisamos ser aperfeiçoados, nós precisamos ser burilados, nós precisamos ser trabalhados. Eu cheguei de um jeito e agora eu já estou no outro. Tem muita coisa para mudar ainda. Mas aí eu reconheço, eu vejo que não está de acordo com o Evangelho e eu me ajusto, olho para Cristo, medito em Cristo como Cristo é e eu sou transformado. É assim, nós temos aprendido isso. Amém? Então, só que isso é uma coisa que eu e você precisamos escolher. Lembra que eu falei? Você só pode mudar se você enxergar que você está errado. Porque se você enxergar que você está certo, que você, por exemplo, um cara que é adúltero, um cara que ele acha que ele é o garanhão, enquanto ele achar que ele é o bonitão, o garanhão, vai ter mudança na vida dele? Não, a hora que ele reconhecer que isso Deus não quer na vida dele, aí ele muda. Enquanto isso não mudar. Mas enquanto ele achar que aquilo é bom, que aquilo é legal, ele vai continuar assim. Porque ele não reconhece que aquilo é ruim. Ele não reconhece que aquilo faz mal para ele, faz mal para as pessoas ao redor dele. E ele não pode ser canal de Deus. Por quê? Ele não é um testemunho vivo. Ele é um tristemunho vivo. Deus não vai usar ele. Como estão me acompanhando? Então eu e você precisamos entender isso. Que Deus, agora, quando é que acontece a transformação? É quando você reconhece e você está em busca. Isso quer dizer que você não possa cair, que você não possa errar? Pode, mas você tem a motivação, lembra? Motivação. Repita para o seu irmão aí, motivação. Motivação correta. Você tem a motivação, você tem a vontade de mudar e você está em busca disso. Então é isso que faz mover. Aí Deus olha e fala assim: esse rapaz quer mudar. Esse rapaz aqui entende os desejos assassinos dele, ele sabe que ele tem espelho em casa. Ele fala assim: não, Senhor, não quero ser assim não. Eu quero mudar isso aqui na minha vida, me muda. Eu quero ser como Jesus. Aí ele começa a meditar em Jesus. Como é Jesus? Aí ele vai lá e vai ler a palavra. Olha aqui Jesus. O que que ele aconteceu? Na cruz, em vez de ele amaldiçoar aqueles que estavam zoando com a cara dele, ele foi lá e falou: Senhor, abençoa-os, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Ele tinha tudo para amaldiçoar todo mundo. Em vez disso, ele fala: Senhor, sabe quando você sabe que você é filho de Deus e alguém está fazendo algo contra você, e você sabe qual é a sua identidade, você tem que fazer a mesma coisa que Jesus. Senhor, perdoa, porque ele não sabe o que ele está fazendo. Ele não sabe com quem, sabe aquele, não sabe com quem está mexendo? Essa é a identidade do cristão. Ele não sabe quem, porque a Bíblia não diz que você é a menina dos olhos? Você é filho de Deus e amado? Fala aqui uma mãe e um pai que gosta de alguém que maltrata os seus filhos. Fala. A minha esposa, por exemplo, vira uma onça. Eu nem vou falar o que eu faço, para os irmãos não escandalizarem. Mas por quê? Você está cuidando do seu filho. Você está protegendo o seu filho. Você está guardando a integridade do seu filho. A mesma coisa Deus. Deus guarda a vida dos seus filhos, daqueles que entendem. Porque na hora você não vai ter: ah, eu não quero devolver o mal com o mal, eu vou devolver o mal com o bem. Que foi como Cristo fez. Quantos estão me entendendo? Eu vou perdoar aquela pessoa e vou falar assim: Senhor, ela não sabe com quem ela está mexendo, porque eu sou filho de Deus. E eu sei que ela está fazendo isso porque ela está sendo usada pelo diabo. Então eu vou orar agora para ela ter uma experiência com Deus. E aí você, em vez de ganhar um inimigo, você começa a ganhar um amigo, porque você começa a interceder por aquela pessoa. E aí o seu coração para aquela pessoa muda. Pronto, ponto. Você está se parecendo cada vez mais com Jesus. Amém, irmãos? Essa é a vontade de Deus. Então, a vontade de Deus é que nós sejamos igual o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que vivem em unidade, que não tem briga. Você imagina assim, Deus falando para Jesus alguma coisa e Jesus reclamando com o Espírito Santo de Deus? Vocês imaginam isso? Foi o que aconteceu lá com Satanás. Estava lá, montou um piquete, virou sindicalista. Aí foi lá, mandou o cara embora, não sei o quê. Não, vamos fazer uma rebelião aqui, não. Quem Deus pensa que ele é para falar comigo assim? Mandar em mim? Vai mandar não, eu sou maior que Deus. Foi o que Satanás pensou. Só que, quem é que manda lá? Deus. Agora, nós podemos ter a mesma atitude de Satanás aqui na terra, ou a atitude do Senhor Jesus Cristo. Quando eu quero fazer só a minha vontade, eu estou me parecendo com quem? Seja sincero. Quando eu não quero saber a vontade de Deus, eu estou me parecendo com quem? Com Jesus ou com Satanás? Satanás. Por isso que toda vez que você quer fazer a vontade de Deus, Deus está junto com você. Deus intercede, Deus ajusta a coisa, porque a tua motivação é correta. E Deus quer trabalhar na sua vida para você ser igual a Jesus. Agora, abra a sua Bíblia no livro de Apocalipse. Fala assim, Apocalipse 21, a partir do versículo 9. Apocalipse 21, a partir do versículo 9. Então, veio um dos sete anjos, que tem as sete taças cheias dos últimos sete flagelos, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Quem é a esposa do Cordeiro? Fala assim, eu e você junto. Fala assim, eu e você junto. Por isso que não tem como você ser crente online. A esposa do Cordeiro é a igreja. Lembra do Cavaleiro Sem Cabeça? Quem assistiu aquele filme Cavaleiro Sem Cabeça? Ou lembra do desenho, sei lá. Era um cavaleiro, era um filme de terror. Mas por que? Não tinha cabeça. Como é que a pessoa pode ser cristã? Ela fala que cristã, mas não está na igreja. É um crente sem cabeça. Sem cabeça mesmo, é desmiolado. Por que que ele é desmiolado? Simples. Porque a igreja tem um cabeça, e o cabeça é Cristo. Mas Cristo é cabeça de quem? Da igreja. Quem está na igreja, quem faz parte da igreja. Quem não faz parte da igreja, ele não é o cabeça, porque ele é o senhor da igreja. Agora, tem gente que acha que a igreja pode ser um cavaleiro sem cabeça. Não. Nós temos um cavaleiro e ele tem cabeça. Ele é o rei dos reis, é o senhor dos senhores. Quantos estão me acompanhando? Amém? Então, seguindo aqui, desculpa, onde eu parei? Cordeiro. E me transportou um espírito até uma grande elevada montanha e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 a oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre esses os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com vara até 12 mil estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha de jaspe, também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Olha só, uma cidade de ouro puro, semelhante a vidro límpido, quer dizer, transparente, muito estranho, né? Muito doido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados, né? Estão decorados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o décimo de crisópraso, o undécimo de jacinto e o duodécimo de ametista. As 12 portas são 12 pérolas, fala assim, pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Sabe, irmãos, existe uma cidade. É quadrangular. Em cada lado da muralha tem 3 portas. Fala, 3 portas. E nessas 3 portas, as portas são feitas do quê? De pérolas. Fala, pérolas. Então, a entrada, tudo na Bíblia tem um significado, você tem que entender isso. E a pérola de todas essas pedras preciosas, ela é a única que ela é feita da mesma forma que é mineral, ela também é o quê? Orgânica. Todas as outras são minerais, a pérola não. A pérola tem a participação do homem. Entendeu? Como é que a pérola é feita? A pérola é o seguinte: existe uma ostra, e essa ostra está lá no fundo do mar, e entra dentro dessa ostra um grãozinho de areia. Fala assim, grãozinho de areia. Esse grão de areia começa a incomodar a ostra, e a ostra começa a liberar, a envolver esse grão de areia que incomoda, começa a liberar um nácar, começa a liberar a madre, começa a liberar uma substância que vai envolvendo o quê? O grão de areia. E depois se torna a pérola. Ou seja, houve a participação de um grão de areia que é encontrado, é mineral, mas houve o trabalho da ostra, que é orgânico, e começou a trabalhar, a burilar e a envolver esse grão. Qual que é o trabalho de Deus? Deus, ele transporta você, ele tira você, esse grãozinho, e joga ele para dentro da igreja. E dentro da igreja você começa a ser revestido do quê? Você começa a incomodar, você começa a incomodar o outro irmão, você começa a dar problema para o outro irmão. Só que o outro irmão, em vez de dar um chute no traseiro, ele chega, vai lá, te perdoa, te abraça, te acolhe. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? E aí você é um soltando o nácar no outro, um envolvendo o outro. Porque, deixa eu te falar, esse incômodo que esse irmão traz, aquela pessoa que está lá na sua célula, que te incomoda, é justamente essa pessoa que quer ser usada por Deus para te transformar. Quantos estão entendendo? Fala assim: glória a Deus por esse grão de areia que foi colocado na minha vida. Aí você tem a opção: eu vou expulsar esse grão de areia aqui, ou eu vou transformá-lo, ser canal de Deus para transformá-lo numa pérola. Forte, né? Então eu e você somos canais na vida do outro. Quando tem alguém que te incomoda, você tem que perguntar assim: por que que me incomoda tanto? Por que que esse pastor me incomoda tanto? Eu não tenho vontade de vir nessa igreja por causa desse pastor. Por que será? Uma pessoa tão amável como eu, tão simpático, um amor de pessoa, florzinha de Jesus. Tem alguma coisa que eu falo que incomoda. O que que eu falo que te incomoda? Eita! O que que o seu líder de célula fala que te incomoda? Deixa eu te falar, vencedores, fala assim, vencedores não são afetados. Fala assim: vencedores não são afetados. O que que é um afetado? É aquele que tem ataque de pelanca. Ninguém pode falar nada para ele, ninguém pode cutucar ele, ninguém pode pisar no pé dele que ele já já manifesta, né? Por quê? Por que incomoda tanto? Falou umas verdades. Está na Bíblia? É verdade? É. Assume. É verdade. Sabe, Davi, vocês lembram da história? Davi, ele mandou Urias para frente de batalha. Ele tinha traído Urias com Bate-seba, né? Adulterou. E mandou Urias para frente da batalha para ele morrer, num lugar que sabia que o cara ali naquele fronte ia morrer mesmo. E aí, e depois ele teve, ele casou com ela, tudo mais. Natan foi até lá. Natan era o sacerdote. Falo que esse Natan era um cara fera, porque, meu irmão, naquela época, você vai falar com o rei, se o rei não gostar, manda passar a espada na sua cabeça. Se Natan, eu bato palma para ele. E aí Natan contou uma historinha de um cara muito rico que pegou uma ovelhinha de alguém muito pobre. E Davi falou assim: me fala onde está esse cara agora, que eu vou passar a espada nele agora. Aí Natan falou assim: esse cara é você. Quando Davi ouviu isso de Natan, reconheceu, se arrependeu. E quando você tem o Salmo 51, é por causa que ele estava falando, porque ele tinha se arrependido. Ou seja, tinha espelho em casa. Ele era o rei. Ele podia muito bem falar assim: não, eu sou lindo, maravilhoso, e eu quero te matar, Natan, porque você está me atrapalhando. Não, ele falou assim: não, ainda bem que tem você, que vem e fala umas verdades na minha vida. Sabe, querido, deixa eu te falar uma coisa. A maioria dos problemas que temos na igreja é por conta de relacionamentos. Eu lembro uma vez que uma irmã estava nessa igreja há um ano. E aí, quando ela ficou sabendo que uma outra pessoa que estava na igreja que ela estava antes saiu, ela voltou. Ela não estava nessa igreja. Ela, sabe quando você, como é que eu vou falar? Quando você vai no McDonald's e fritam a batata e deixam a batata ali naquela luz bem forte para esquentar, para depois te dar. Ela estava assim, porque ela estava só esperando aquela pessoa sair para ela voltar para a igreja que ela estava. Na verdade, ela não estava aqui na igreja, aqui conosco, porque tinha um propósito, porque Deus tinha falado com ela. Não, ela só estava porque ela não queria estar com a outra pessoa que ela não gostava. Percebe isso? Como é triste isso. Então, na verdade, o que tinha que ter acontecido? Essa pessoa tinha que chegar, a pessoa pisou na bola lá, ela tinha que ter se arrependido da justiça própria dela, de querer matar a outra, de querer bater na outra, e orar por ela. Aí ela estaria se parecendo cada vez mais com quem? Com Cristo. Sabe, porque senão, igreja, querido, não vai ser diferente de um clube. Tem gente que acha que igreja é um clube espiritual. Eu vou lá, é como vai na academia, como vai no shopping, como vai no trabalho. Não, igreja é a coisa mais importante para você estar, porque é a casa do Senhor, é quando nós estaremos na Nova Jerusalém. Quando tem alguém que não gosta de você, você tem que orar por ela. Você não tem que pagar na mesma moeda, você tem que orar por ela. Porque tudo é uma questão de relacionamento. Por isso que Jesus, na oração do Pai Nosso, o que, que ele diz? Perdoai, você orando, Senhor, perdoa as minhas ofensas, assim como eu fala assim, eu bem de São Bernardo, sabe que a gente fala mais per do que campineiro, né? Perdoo mais. Então o perdão, só que antes do perdão tem um negócio chamado humildade. Eu reconhecer que eu fui perdoado, e se Jesus perdoou a mim, por que que eu não vou perdoar outro? Entendeu? Por que que eu sou melhor que Jesus? Jesus me perdoou, e agora eu não quero perdoar o outro. É estranho isso, não é? Mas é assim. E tudo na vida da igreja tem a ver com isso, porque nós temos que ser igual a pérola. Nós temos que olhar para o nosso irmão e falar assim, eita, grão espinhento esse. Mas esse grão espinhento vai se tornar uma pérola. Porque é assim que Deus olha para nós. Deus nos pega e deseja que nós nos tornemos, porque Ele olha para nós, e Ele olha para nós como filho amado, do jeito que você está, do jeito que você é. E Ele deseja que você seja igual a Ele, igual a Jesus. Então eu e você, nós precisamos entender que a vida da igreja é isso. Vida da igreja, não, igreja, não. Ai, tem aquelas pessoas, ai, não foram me visitar, ai, ai, não sei o quê, ai, não, filho, já perdeu. Porque a igreja é lugar de você ir lá e perdoar a outra pessoa, você está sendo treinado e testado. Por isso que nós temos que andar em unidade. É nessa hora. Vai ter aquela pessoa lá que você olhava, achava ela disso, aí você começa a ter convivência com ela e você vê que não era nada daquilo, porque Satanás está o tempo todo trabalhando para quê? Olha só o mundo. O que que o mundo mais deseja acabar? Com as famílias. Famílias. Aonde o mundo mais quer atacar? Na família. Os homens. O referencial. O pai. Por que que ataca o pai? Porque o pai, na cabeça, na nossa cabeça, na sua cabeça, é o referencial de Deus. E se você se der mal com seu pai, você tem grandes chances de se dar mal com Deus. Porque você vai passar esse seu relacionamento. Eu lembro de uma vez, de uma pessoa que não conseguia ouvir chamar Deus de pai. Ela queria que só chamasse Deus de Deus, porque o pai dela era triste. Quantos estão me entendendo? Mas é na igreja que isso pode acontecer. Dela chegar e falar assim, não, meu pai pode ter sido assim, mas o meu Senhor, que é o meu pai, que me criou, que me colocou nesse mundo, que me mantém vivo até hoje, Ele é o meu verdadeiro pai. Ele é o meu referencial. E se Ele quer que eu ande nesse estilo de vida, de irmandade, de estar juntos, é isso que eu vou fazer. Por isso que a humildade é tão importante na minha vida e na sua vida, como Jesus. Jesus se esvaziou das suas prerrogativas divinas. Jesus não estava preocupado com o ego dele. Jesus não estava nem aí. Jesus se esvaziou, morreu morte de cruz. O próprio Deus, o Filho de Deus, morrendo morte de cruz. Já Satanás queria se tornar igual a Deus. Jesus se esvaziou de ser Deus. Satanás quis ser igual a Deus. Sabe quando você quer ser igual a Deus? É quando você quer ser o comandante da sua vida. É quando você quer fazer somente as suas vontades, não a vontade de Deus. Você está fazendo a mesma coisa que Satanás fez. Desculpa falar. Mas quando você se parece com o Filho, o Cordeiro de Deus, você se esvazia de quem você é. Você fala, Senhor, eu estou querendo casar com o Joãozinho, mas se você falar para eu casar com o Juninho, eu vou casar, porque eu quero que seja feita a sua vontade, não a minha. Senhor, eu não estou com a mínima vontade de ofertar, a minha mão está fechada para isso. Estou brincando. mas o que o Senhor falar para eu fazer, eu vou fazer. Ou seja, você está se esvaziando daquilo que você é, para se encher daquilo que Deus é, para fazer a vontade de Deus. Percebe isso? Isso é o que? É quando você, Deus te envolve e começa a trabalhar, e cada vez mais você começa de uma perolazinha, de um grãozinho, você começa a aumentar, a crescer. Os irmãos estão entendendo? Sabe, irmãos, isso é tão importante. É tão importante. Porque Deus dá graça para os humildes. Não confunda humilde com pobre. Eu conheço pobre que não é humilde, é soberbo. Eu conheço rico humilde e conheço rico soberbo também. Então humildade é uma coisa. Então Deus dá graça ao humilde. Humilde quem é? É aquele que reconhece quem é. Reconhece que precisa de Deus. Reconhece que precisa dos irmãos para ser transformado. Eu preciso da ajuda de vocês. Quando vocês me verem fazendo uma burrada, me impede, me livra. Me livra. Minha oração para o Senhor é o seguinte: Senhor, me livra de não fazer a sua vontade. Faz que, o Senhor, que, faz que nem o Senhor fez com Balaão. Coloca um jegue para falar comigo. Mas me livra. Eu não quero. Porque eu sei que a tua vontade, ela é boa, é perfeita e agradável. Eu quero viver a tua vontade aqui na terra. Óbvio que você tem outras formas de falar com Deus, além de ele mandar um jegue falar com você. Você falando com ele, se relacionando com ele, tendo o seu devocional. Mas tem crente que é só com o jegue. E às vezes o jegue dá um coice. Não fala. Os irmãos entenderam a piadinha. Estou muito engraçado. Mas o que eu quero te falar, o que eu quero te dizer, é que igreja não é um local. Isso aqui é um prédio. Igreja somos nós. Se nós estivéssemos no estádio, nós seríamos igreja lá. Quando você está na célula, você é igreja lá. Quando nós estamos o quê? Reunidos. Por isso que a importância da unidade, importância dos irmãos. Igreja é feita de pessoas. Que uma vai dar problema para a outra. Mas essa outra sendo transformada, em vez de responder o mal com o mal, vai responder o mal com o bem. Porque o mundo já vai responder o mal com o mal. O que, que você é tão diferente do mundo? Quantos estão me acompanhando? Mas Deus quer que você pense como Ele. Deus quer que você seja como Ele. E aí como é que você faz? Espera aí, como é que Jesus faria nessa hora? Ah, eu não sei, espera aí, eu vou buscar. Ó, estou com um problema aqui com um inimigo aqui. O que Jesus disse para fazer? Perdoa ele, abençoa ele. Jesus, olha, eu estou aqui ansioso, eu estou com medo do que está acontecendo, não sei o quê. O que, que Jesus disse? Não andeis ansiosos. Vocês acham que Jesus, quando andava no mundo, ele ficava preocupado com as contas? Seja sincero. Você acha que Jesus não tinha conta? Levava aquele monte de gente, não tinha que bancar comida, nada? Tinha. Você imagina Paulo, Pedro andando ansioso assim, meu Deus, como é que a gente vai pagar as contas da igreja? Vocês imaginam isso? Não. Não. Porque eles sabiam quem eles eram. Sabia que Deus estava com ele. Então ele não andava ansioso, falou assim, não, a obra é do Senhor, eu só sou um mordomo. O Senhor toma conta aí e estamos juntos, continua trabalhando aí. Quantos estão me acompanhando? Sabe, o que eu quero te falar é que o local para nós sermos transformados é exatamente aqui. É esse lugar aqui. Esse lugar aqui é só um local, mas o que vale é o relacionamento que você tem com o seu irmão. Por isso que não tem, existe igreja sem relacionamento. Não existe cristianismo sem relacionamento. E quando você vê um cristão falando, não, eu gosto de Cristo, mas não gosto da igreja, pronto, esquece. Não sabe o que é cristianismo, não entendeu nada. Porque se a oração de Jesus, a única oração é que nós sejamos um, e o cara que se diz cristão não quer atender essa única oração, que raio de crente que ele é? Que raio de crente que ele é? Desculpa o termo, mas é a real. Porque o crente, que quer ser igual a Cristo, ele está preocupado, peraí, eu tenho que ser um. O que está me impedindo de eu ser um? Eu não gosto daquela irmã. Ah, então eu não gosto daquela irmã, então eu vou orar por essa irmã até eu gostar dela. até eu começar a fazer bolo sem veneno para ela. Veneno não, sem, como é que é, aquele óleo de rícino, né? Eu vou amar essa irmã, porque se Cristo estivesse no meu lugar, o que ele iria fazer? Os irmãos estão me acompanhando? Não? É isso. Isso é cristianismo. O resto é festa das baratinhas, o resto é show, o resto é sonzinho ali. Não, não. Igreja é isso. Igreja é um estar com problema e você se compadecer do problema do outro e falar assim: pera aí, meu irmão, estamos junto aqui. Eu nunca esqueço de uma história de uma célula lá de Goiânia, que teve uma irmã que estava com câncer e ela teve que cortar o cabelo, raspar tudo. A célula inteira, mulher e homem, elas rasparam a cabeça. Na hora que eu vi isso, eu falei: gente, isso é o céu na terra. Falei assim: irmã, eu sei o que você está passando, nós não estamos com câncer na nossa carne, mas espiritualmente nós estamos aqui junto com você. E para comprovar isso, nós vamos rapar nossa cabeça para ficar, porque você não vai sofrer sozinha. Quantos fariam isso? Eu ouvi isso, eu falei: eu tenho que me converter de novo. Eu preciso. Isso é cristianismo. O resto é historinha para boi dormir. Sabe, a gente não está aqui para contar história para boi dormir, a gente está aqui para ser cristão, para realizar a vontade dele aqui, para falar que raio de crente que eu sou, e falar: não, muda isso aqui em mim, Senhor. Me transforma, me muda. Eu não tenho sido um bom pai, eu não tenho sido um bom filho, eu não tenho sido um bom marido, uma boa esposa, uma boa mãe. Me transforma. Eu reconheço que eu preciso mudar. Mas não é no homem que vai mudar, é o Senhor que vai me mudar. Quando eu admirar o Senhor, quando eu olhar para o Senhor, quando eu admirar o Senhor. Sabe, esse é o desejo de Deus, que você seja transformado. E o único lugar, irmão, é nessa grande concha que se chama igreja, para transformar cada um de vocês em pérolas do Senhor. Chama aqui a equipe de louvor. Sabe, eu amo ir para o encontro, apesar de tudo que a gente passa lá, as aventuras. Os irmãos que estavam lá sabem, não vou contar. Sabe, mas naquela hora eu estou sendo trabalhado. Em todo momento, quando eu estou aqui com vocês, eu estou sendo trabalhado. Quando eu estou na minha casa, eu estou sendo trabalhado, porque eu estou na igreja, estou junto com vocês. Sabe, quando você serve, quando você é servido, quando você honra, quando você é honrado, você está sendo trabalhado. Você está vendo a humildade na vida daquele irmão e fala assim: eu preciso dessa humildade. Você está vendo como aquela irmã serve, não para, não sei o quê. Eu quero ser igual a ela, eu quero aprender com ela a servir, eu quero ser igual a Cristo, e Cristo serve. Todo o tempo que Cristo esteve aqui, ele serviu. Então eu preciso servir. Eu não estou servindo? O que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou ajudando a igreja a crescer? Metendo pau na igreja? Reclamando da igreja? Ou falando assim: não, o problema sou eu. Ainda bem que os irmãos me querem que eu esteja aqui. Os irmãos se preocupam comigo. Eu lembro do início da minha conversão, a minha esposa. Eu ia para a célula, ela não ia. E ela reclamava. Ela falou: eu não quero estar lá, não. Não gosto de tal pessoa, de tal pessoa. Aí, hoje eu vejo como ela está. Hoje eu vejo quanto Deus fez na vida dela. Eu às vezes me vejo olhando para trás, como eu era, e eu vejo quanto eu tenho crescido, e eu olho para o quanto que eu tenho que crescer, e eu falo: louvo a Deus, esse bando de doido me aceita, vem aqui até para me ouvir no domingo. e suportam, me aguentam, têm paciência comigo. Isso é igreja. Igreja é isso. Fala assim: estamos juntos. Na alegria e na tristeza. Na riqueza e na pobreza. É um casamento. Viver junto. Viver junto vai dar B.O.
Aleluia.
Quem é casado sabe o que eu estou falando, né, irmão? Aos que vão se casar, saibam. Tem uma turminha ali que mais pra frente casa em nome de Jesus. Mas não tem coisa melhor que se relacionar. Porque é no relacionamento que você cresce. Quero pedir que você fique de pé onde você está. Sabe, hoje eu quero orar por você. Você que entende que você quer ser transformado. Você que entende que precisa abençoar o seu irmão. Que você fala assim: eu preciso de você, irmão. Eu quero orar por você. Eu quero pedir que você venha aqui à frente. Você que entende que você não pode viver sem a igreja. Eu quero pedir que você venha aqui à frente, que eu quero orar por você. Você que faz parte. Você que está nos visitando também. Sabe, porque igreja de Deus é isso. É olhando o seu irmão como Deus olha. E se esse é o seu caso, você quer isso? Olhar para o seu irmão como Deus olha. Perdoar o seu irmão. Reconhecer: Senhor, eu não tenho perdoado ninguém. Eu quero perdoar. Quero perdoar. Tem alguém da família que você queira perdoar? Tem alguém que você queira pedir perdão? Ora agora. Fala assim: Senhor, eu quero, porque eu quero ser um. Eu quero andar em unidade. Eu não quero ser um crente para constar. Eu quero ser um crente que a minha vida é transformada. Eu quero ser um crente que a minha vida é burilada. Porque Deus quer mudar a minha vida. Onde você está agora? Começa a orar, começa a pedir. Fala: Senhor, me perdoa. Me perdoa por muitas vezes pensar isso da tua igreja. Que o Senhor é o cabeça. O problema sou eu. Eu preciso mudar. Eu preciso ser transformado pelo Senhor. Eu preciso reconhecer isso, isso, isso. Começa a falar: você e Deus. Você e Deus. Fala assim: Senhor, eu preciso. Eu preciso da tua igreja. Eu preciso de cada irmão que está aqui comigo. Ora aí. Fala com Deus. É você e Deus agora.
Eu procurei.
Eu quero beber na tua fonte. Vou mergulhar no teu.